depois tornar-se-á jazz. Então, a ascensão dos negros, enquanto musicalidade, enquanto aspecto de cultura, dar-se-á na sua voz através de um indivíduo chamado Al Capone. Mas
vamos ouvi-lo?
Vamos ouvi-lo ao vivo em cores aqui, Ivan Alexandre.
Maravilha. Você vê que a marca muito forte da voz do negro é a potência. Você vê que existe uma ressonância, que essa amplificação da voz, até porque em termos de fisiologia, também anatomia, existe um trato vocal. O que é um trato vocal? É um caminho por onde passa a voz. Ou seja, a estrutura é maior, mais larga. Você vê também, né, até os lábios mais invertidos, né, do negro também, o nariz um pouco mais ampliado. Isso aqui faz o quê? Permite a voz ficar mais ressoante, mais potente, mais forte. E também, sem falar que, né, tem questão muito corporal aí, muito intrínseca na voz, né? Você vê essa questão da dança também, a questão visceral, o quanto também que isso encorpa mais a nossa voz e também confere uma potência maior também e permite que essa ressonância, essa amplificação também, muito mais potente. Além disso, também tem a questão da musicalidade. Você falou que a voz também é a música da fala. Então, assim,
até... Há um colorido na voz que faz a musicalidade. O que é a música, em verdade, ela é um colorido da voz. Por exemplo, a Oswaldo Montenegro, na lista, né, ele vai dando um colorido e vai poetizando. Sim. Vai fazendo com que a melodia adentre na alma, como você mesmo falou.
Perfeito. E essa musicalidade, essas variações de tons também, na fisiologia da voz, é como se fosse a extensão. Ou melhor ainda, a tessitura vocal, porque a extensão é o quanto que eu emito do grave até o agudo. E nessa extensão eu tenho qualidade mais harmônica, que é a tessitura. Então também, até essa flexibilidade vocal também, você vê que é muito forte também nessa cultura, né, mais ancestral, né, mais africana. Então assim, essa junção da música, da melodia, do corpo, do ritmo, também traz uma marca muito forte. Então, tanto em termos culturais e também fisiológicos, como eu falei, da anatomia, da fisiologia, do trato vocal, da ressonância, também tem uma marca que você vê que a voz negra, ela imprime presença, imprime força, e não é apenas um som. Ela é toda uma história, toda uma vida ali sendo impressa mesmo pela voz. É a alma que está falando, que está nos tocando. Então, tem esse poder, né? Que não é só na fisiologia, mas também toda a questão cultural, a questão espiritual, na própria história. Então, tem essa diferença. E também tem a questão também, né, do colágeno, né? Na questão fisiológica, que traz esse punch na voz, essa força também, essa consistência e maior resistência também em termos de qualidade vocal. Então, tem diferenças também. Agora é o seguinte, não é 8 ou 80. Então, tem variações, não é uma marca diagnóstica, até porque cada ser, né, são várias misturas e não é uma coisa única para a gente poder afirmar que é isso ou é aquilo. Então, não é 8 ou 80, é mais tendências características da expressão da própria voz.
Para mim,
rapaz,
as vozes...
Rapaz, o homem é bom mesmo, Ivan. É, o homem é preparado, viu?
As vozes... Certo? As
beleza
vozes,
pura. As agora, vozes... Entrevistar pessoas inteligentes é gostoso, porque aí viaja na maionese. Parabéns.
Para mim, as vozes negras estão entre as mais bonitas. Estão entre as mais bonitas. Eu acho fantástico. Mas Zé falou aí dos indianos, falou também aí também dos... Foi outro que você falou, indianos, os africanos, que eu ia falar sobre isso.
E falei também, o jazz, do blue.
A gente não pode esquecer dos indígenas, da importância do vocal, da questão vocal para os indígenas. Você tem dança da chuva, você tem todos aqueles rituais. Então, também são três grupos que se utilizaram da voz, né, perfeitamente. Mas eu vou aqui mandar aqui uma pergunta aqui para o Ivan Alexandre, mentor de voz autêntica. Daqui a pouco a gente passa para a Edna Rodrigues. A voz como digital cultural, vamos pensar assim, porque cada um tem a sua própria voz, né, tem suas características, né? Costumamos dizer que a voz é a nossa impressão digital, né, como eu falei aqui. Do ponto de vista da fonoaudiologia, como a nossa ancestralidade, o território onde vivemos e a nossa cultura, como é que eles moldam a nossa identidade vocal? Existe uma estética vocal afro-brasileira?
O que acontece, né? Eu falei que a voz é muito mais do que um som. Então, a voz, ela conta uma história, então a voz é uma expressão de algo muito mais profundo. Então, até cultural, a família, por exemplo, né? A gente tem vozes que traz marcas da voz do pai, da mãe, do avô, da avó. Então, cada um traz em si toda uma história ancestral. Daí eu falei, né, que a voz, essa memória viva. Então, a minha voz, que é a voz de Ivan, não é só a minha voz aqui. Então, tem todo um contexto familiar, cultural, ambiental, que traz, né, essa marca que eu vou expressar no meu som, na minha musicalidade, na minha prosódia, no meu jeito de falar, no meu comportamento vocal. A fonoaudiologia, ela foca muito na questão fisiológica, né, anatômica da voz, ok? E também considera questões, claro, né, mais psicológicas, emocionais, porém não adentra nessa área. Eu, como também sou mentor de voz autêntica e vejo a voz como algo que traz uma expressão de várias dimensões, não só fisiológicas, anatômicas, mas familiares, culturais, ancestrais, espirituais. Então, tudo a voz ela traz como marca. Então, até a sua identidade sonora, a sua assinatura vocal é toda uma história que você carrega. Então, assim, é por isso que esse que é o poder da voz. Quando a gente assume isso na nossa vida, a gente marca a presença de verdade muito mais além do que aquela voz que nos limitam, às vezes. Então, alguns pensamentos que não são realmente a nossa verdade, a gente acaba também imprimindo e distorce quem a gente é. Então, você falou que é da questão dessa história que a voz carrega. Ela carrega uma história que é ancestral, ok, e de outras vozes que se misturam com essa personalidade e acabam, de alguma maneira, também abafando a nossa verdadeira voz, que é autêntica. Então, assim, mais do que defender uma personalidade vocal, é a gente reconhecer essa história, as vozes que nos permeiam e assumir aquilo que é mais puro, genuíno, verdadeiro, autêntico, que é o nosso tom de voz, que meio que transcende tudo isso aqui. Uhum. Que cada um assumir o seu tom de voz na grande orquestra da vida. Porque nesse lugar que eu assumo minha voz, eu compreendo a minha história, honro a minha história, e ao mesmo tempo eu assumo a minha verdadeira voz autêntica, que é essa voz que imprime quem eu realmente sou, para além daquilo que eu achava que eu fosse, digamos assim. Então, mais do que personalidade vocal, existe realmente uma vibração de cada um, que é essa voz autêntica.
Depois da participação de Edna, eu quero que você responda uma outra pergunta, que eu vou deixar logo aqui. Qual a importância, que muitas vezes a pessoa tem uma aptidão para o canto, mas não sabe trabalhar ainda o seu potencial. Qual a relação do diafragma para a extensão vocal, para o desenvolvimento
da voz cantada?
Da, né? Voz, é. Vai ver, fala você.
Rapaz, é uma coisa interessante. Você suspendeu aí diversas hipóteses relacionadas ao negro e algo interessantíssimo, né? Que nos faz pensar muito mais além, né? Porque a voz grave, né, ela dá do negro. Inclusive, quando nós falamos do negro, nós falamos também, por forma osmótica, sobre a religiosidade afro-baiana, oriunda exatamente da África, inclusive o candomblé. Não a Umbanda, não, porque a Umbanda foi criada em 1908, por velho Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro, e no dia 16 ele deixou o kardecismo e oficialmente usou o termo Umbanda, que é um sincretismo envolvendo várias religiosidades, seja o kardecismo, seja o catolicismo, seja a visão panteísta dos candomblés, porque esses candomblés são vários, da PBD de Queto, Angola e outras coisas mais. Então, usar-se-á muito na capoeira, na arte da capoeiragem, a voz negra junto com o berimbau. Antigamente não era o berimbau, era a viola, mas o tempo levou-nos até a atualidade, a partir de bimba e de pastinha, a uma nova abordagem do uso do berimbau. E a voz, então nós temos a voz usada nos terreiros de candomblé, a partir da cultura afro, do seu contexto afro, e nós temos a voz também usada na arte da capoeiragem, no maculelê. Né? Qual é a importância dessa musicalidade, dessa trazida da africanidade para a Bahia e, por sua vez, dentro do contexto da musicalidade? Por quê? Foi exatamente as músicas dos terreiros candomblé, oriundas da África, do samba, né? Do samba, da capoeiragem, que levou-nos ao carnaval. E o apontamento dos negros dentro do contexto. Você tem o Agnaldo Timóteo, uhum. Né? Você tem o Elis Regina, né? Você tem aquela Marrom Alcione, que são vozes, Margarete Menezes, né? Que são vozes assim de negras que marcam o contexto não somente da alma da Bahia, como no Brasil.
Emílio Santiago.
E no mundo todo. Sua resposta?
Então, assim, é como você falou, a questão da voz, ela não vem solta. Essa voz, então, a importância é, eu existo, mas não estou sozinho aqui nesse mundo, porque eu trago toda essa história, como você falou agora aí, né, ancestral, que se imprimiu tanto na questão rítmica, né, na questão do corpo, dessa musicalidade, que também é uma voz, né? Quando eu falo voz aqui, tá, gente, não é só o som. O corpo também é uma voz, a dança é uma voz, a capoeira é uma voz. Então, temos vozes diferentes que compõem essa expressão maior. Então, a importância é que a gente existe, mas não existe sozinho. Não foi do nada que surgiu, mas é toda realmente uma construção e que vai imprimindo marcas na gente, memórias também, dentro do nosso corpo, já que o corporal em si traz memórias, é o sentir. Então, toda essa cultura ancestral, ela imprime da onde que a gente veio, na verdade, né? Que não foi aleatoriamente, como eu falei anteriormente também, falando que o Ivan não está aqui sozinho. O Ivan traz uma voz, que é a minha voz, mas do meu pai, da minha mãe, meu avô, tataravô, da ancestralidade, da cultura, que envolve todo esse campo, esse ambiente que imprime a marca, a expressão que eu chamo agora de voz de Ivan. Mas não é o Ivan sozinho, é o Ivan que diz, eu existo com todo mundo que está junto comigo e que compõe esse ambiente sonoro que traz essa marca, essa cultura que permanece viva dentro da gente. Então, a gente reconhecer isso é muito importante para mostrar que tudo existe no aqui e no agora. O presente ancestral, o futuro ancestral, a vida acontece aqui e agora. E a gente afirmar isso é a gente assumir que a gente não é sozinho no mundo. É por isso que isso é importante saber. Não foi algo do passado, mas está aqui comigo. Então, se eu assumo isso, vivo isso, integro isso, eu assumo a minha voz, que é a minha, que é a sua, que é do meu ancestral, que é da própria vida, que vai se expressar através de mim. Isso é apenas um canal de expressão dessa verdade, dessas histórias que compõem a minha própria expressão no mundo, que é a minha própria voz, que é a nossa voz.
É como eu disse, quem não conhece a fazenda é um provérbio africano, não conhece as próprias raízes, né?
Perfeito.
Eu quero ouvir agora a resposta aí do Ivan Alexandre.
O diafragma, né? O diafragma é o músculo. Canta pelo diafragma, fala pelo diafragma, né? A gente fala nas pregas vocais, né? As antigas cordas vocais são dois músculos. O diafragma é o músculo que separa o tórax do abdômen. Então, a gente vai usar o para trabalhar essa coordenação pneumo-fono-articulatória. Olha que palavrão, né?
Uhum.
Mas para me ajudar nessa coordenação entre o ar, que virou som, que amplificou nessa ressonância vocal, e essa fluidez, a base é essa musculatura. Então, assim, pessoas que trabalham com a voz, como você, Ivan, José também, quem usa a comunicação e a voz como ferramenta estratégica de trabalho, é imprescindível que respire de modo profissional. O grande erro é usar a voz do dia a dia coloquial, uma respiração coloquial em um contexto profissional. É igual a roupa. Com que roupa sonora eu vou...
Dê um exemplo disso aí.
Exemplo, né? Se a pessoa, ela começa a falar aqui assim, por exemplo, porque ela está muito espontânea, digamos assim, ela vai tender a sobrecarregar na laringe, na garganta, e gera tal impressão que ela está ansiosa, está ofegante. Mas quando eu respiro com apoio respiratório, nesse caso, né? aqui embaixo, eu posso emitir uma voz mais equilibrada, mais coordenada, e a depender do meu contexto, do meu assunto, eu demonstro mais firmeza, credibilidade, ainda mais se for um assunto de grande seriedade.
Eu tenho a impressão de que seria menos esforço, não, Ivan?
Isso, é o que eu falei, uma fluidez, essa coordenação, pneumo, fono, articulatória. Então é por isso que tem esse menos esforço, porque eu aprendi a usar a minha voz profissional para que a minha voz me apresente e me represente, tanto na voz falada ou na voz cantada. Então, assim, a base da voz é a respiração, e o diafragma, que é o músculo, ele vai sustentar essa respiração para que a sua voz, ela não fique rouca, não fique cansada, não fique falhando pelo mau uso da voz, mas pelo bom comportamento vocal.
Maravilha. Você que é um profissional da voz, eu li a semana agora que foi descoberto um novo órgão. Esse novo órgão foi descoberto na garganta. Ele se refere a um quarto par de glândulas salivares, apelidado de glândulas tubárias. Você não viu ainda essa notícia? Pois é, está aí, tá na internet, nos sites por aí. Eu vi essas semanas, foi anteontem que eu vi, ou ontem, eu li sobre isso. Eu vou ver aqui o site e te falo. Mas é...
É isso aí. O Corpo Fala. Inclusive é um livro de Pierre Rivail. Pierre Rivail, apesar de não ter formação haitiana nem bioenergética, né, como Gaiaça, Ângelo Augusto Gaiaça, ele escreveu um livro exatamente sobre o corpo enquanto uso da voz. Aí eu reporto-me aqui ao fato de que na musicalidade africana, né, existe muito a voz enquanto visão corpórea. Seja na capoeira, seja na religiosa afro, candomblé, seja no maculelê, né? A voz do negro, ela está no seu aspecto corpóreo, né? Na sua demonstração sinestésica, dentro de uma movimentação. Sinestesia é movimento, né? Move, por isso move, cinema, né? Move, cinema. Facear uma voz para que as pessoas possam ouvi-la ou não. Inclusive, uma das coisas interessantes exatamente sobre a voz é exatamente a voz do silêncio. O silêncio, por sua vez, já que você falou de formação tântrica, de uso do yoga, de pranayamas, né, que são processos respiratórios, de asanas, né, de uso respiratório de diafragma, porque você não pode falar do diafragma sem falar de pranayamas, da captação do prana em cima de um processo respiratório. Então, o que é que você nos falaria disso? O negro, a musicalidade, a voz e o sound of silence, ou seja, a voz do silêncio, né? É exatamente o quê? O silêncio que faz com que a voz interior seja lembrada. Por quê? O ritmo da África, o ritmo da meditação, o ritmo da capoeira, são vozes expressivas sinestesicamente, ou seja, de forma corpóreas, ou seja, somáticas.
Isso que o Zé falou aí, não tem nada a ver com o filme Os Sonhos do Silêncio, não. Eu até assisti esse filme. Foi um filme que foi feito, era uma denúncia em nível global, né, de tráfico humano, tráfico de crianças e por aí vai.
Mas eu estou falando de Sound of Silence.
Eu sei, eu estou só separando um filme de outro. Um
o
filme
som
de
do
outro.
Silêncio, né? Ou a voz do silêncio.
Com Dinka Wiesel.
Voice of Silence. E que é exatamente o quê? A voz que sai do silêncio. Que é o clássico, né, da musicalidade.
Perfeito. Você tocou em algo muito importante. Porque o meu servir... Eu falo que servir tem a ver com vir a ser. Ou seja, quanto mais eu me conheço, mais eu compreendo quem eu sou, mais entendo o que é a minha voz. E, José, o que acontece? Que, assim, mais de 20 anos que eu estudo voz. Como eu falei para você no começo, né? Antes de entrar no programa, minha voz era muito rápida.
Foi em 2006, né? Antes você já estudava? Você falou?
Assim, minha voz era muito rápida, embolada e tinha uma gagueira também. Não era tão forte, mas tinha uma disfluência. Isso me intrigou a querer entender o que é isso. Que voz é essa? Aí me formei em fonoaudiologia, também ator, teatro, terapias holísticas, energéticas, tântrica, para entender a minha voz. E o que interessante...
Estudou muito, estudou demais.
O que eu digo é que o degrau máximo da voz, você falou, é o silêncio. Ou seja, eu estudo voz para chegar no silêncio. Foi o que chamei de voz...
E se escutar.
Claro. Que é a voz autêntica. Então, a voz autêntica, que é essa voz que transcende tudo isso, é a voz da alma, é a voz do ser que a gente é. Mas para chegar nessa voz, eu tive que reconhecer e aceitar todas as vozes que permeiam a minha voz. Como eu falei, a história, a ancestralidade, a voz do corpo, a musicalidade, a vida, para assumir que eu sou a própria vida.
Nós somos uma soma de sons, né?
Tudo. Você vê até que o princípio era o verbo. E antes de virar som é a luz.
É o on. Que é
o primordial, isso.
Primordial, on. É, tanto é que você usa o na Shivaya, on.
E essa questão é tão importante, Ivan Alexandre. É porque o som, ele carrega frequência.
Claro.
E a frequência influencia no corpo. Né? Isso já foi feito, testes científicos com relação a isso, diversos testes.
Entendeu? O Sauhili, né? Que é essa terapia, como você já viu, aquela tira tibetana, o som.
Sim, sim.
Som. É, porque poder... na realidade, o budismo, ele, quando Siddhartha Gautama morreu, Sakyamuni Buda, dividiu-se em três linhas. Mahayana, que é o grande veículo, Mahá. O segundo, Hinayana, que o pessoal não gosta que usa o termo Hinayana, porque Hina é pequeno. O pessoal usa Theravada. E o Vajrayana, que é o que você falou aí agora, que vem do bom, que é o movimento no tibetano, que você trabalha, inclusive, com mantras e mandalas. Sim. Porque mantras são vocalizações com processos repetitivos. Isso. Para você chegar a um nível de esferização ou simbiose mental. Esse é o conceito de mantra. Então, quando você fala do que é usado...
Da tigela.
E que não é só usado no Vajrayana, não. No Zen também é usado. Uhum. O Zen, em verdade... Ele veio com o Buddharma, Daruma Dashi, 28º patriarca do budismo. Ele saiu da Índia e foi para a China. Lá na China, ele não teve apoio, ele foi para o templo de Shaolin. Shaolin quer dizer jovem floresta. Floresta, né? Pequena floresta. E aí ele começou a desenvolver lá o que ele no início chamou de Shan, baseado em Dhyana. Dhyana, em sânscrito, quer dizer meditação. E Dhyana... Em sânscrito quer dizer exatamente meditação. E como os chineses não sabiam pronunciar, ele deu chan, o chan, que da posterior virou o zen. E no Japão. Né? E aí, nesse contexto, você tem o uso das panelas, do som, da sonorização, e você também tem poucos mantras. Né? O Soto mesmo usa pouco mantra. O Rinzai, que usa muito koans e mantras. Mas, se você for do próprio Japão, no Shingon, você encontra muito... Shingon é palavra em japonês. É exatamente, você trabalha em cima de mantras e de mentalizações e de aprofundamentos. O que você estudou Tantra, que é sensorial, não é sexual, existe até um contexto errôneo na tradução literal, é exatamente a sensibilidade do ser, o toque, para que você tenha um processo de homeostase, ou seja, equilíbrio corpóreo, para adentrar no contexto da Kundalini, que é toda palavra terminada em sânscrito, quando ela é vogal, ela é oxítona, então é Kundalini, para que exatamente você possa fazer o desenvolvimento, a saída da energia para uma vibração cósmica, áurica, que dá ali a uma voz do silêncio ou mantra exposto através de mentalizações, vocalizações constantes.
Perfeito, perfeito. E é nesse lugar de assumir tudo isso que a nossa voz é a criação. A gente voltar, né, à origem.
É,
né?
On.
É a gente criar.
É on. O on. Exato, on. É o surgimento. On.
Então a nossa voz é para lembrar que a gente é capaz, sim, de criar a nossa realidade, essa maestria vocal, quando integra essas vozes que estavam dissonantes e entra em ressonância com a vida que é a gente. A gente é a própria vida. A gente não tem que estar na vida, a gente é a vida. A gente assumir que a gente é a vida, não que eu estou em uma vida. E nesse lugar eu sinto quem eu sou e vou assumir minha real grandeza, que é a minha própria voz autêntica, que traz essa história toda viva para poder imprimir aqui nossa verdade para o mundo.
É importante. Você parece até com o colega nosso aqui, Danilo, pensei até que... Né?
Eu gritei assim, Ivan, Danilo está aqui dia de hoje.
Aí ele disse, não é Danilo, ele é doutor, é o doutor. Aí eu disse, é meu, pai, quando você veio, você estava sendo entrevistado, foi. Né, Celso, não foi?
Foi com
aí ele disse, Valéria. Eu disse, realmente, né, estudou muito.
É, a importância...
Realmente...
A importância, Zé...
É muito importante tê-lo aqui. Sinto, né, agradecido, foi, porque você está dando-nos uma aula.
Está dando um show. A importância do que foi falado aqui, da voz, da palavra. Segundo os cientistas, quando você lança a palavra, o cérebro, ele não entende o que é certo ou o que é errado. Ele vai pegar aquilo que você falou... É como se fosse um comando que você mandou para ele. E ele vai trabalhar para que aquilo que você falou de bom ou de ruim, né, que aconteça em sua vida. Então é importante toda essa questão que a gente está abordando aqui da fala. Né? E eu vou trazer agora, daqui a pouco eu vou voltar para Ivan e também para Edna. Vou chamar aqui o doutor Crispim.
Que estudou muito também. Conhece demais.
Fisioterapeuta. Estudei. Quais são as novidades da Multifísio? Como é que estão? Fala aí.
Muito boa tarde, Alexandre, né? O grande.
É.
Não, Alexandre é.
Alexandre.
O grande é uma pessoa inteligente.
É. Tem dois Ivães aqui, então vamos chamar Alexandre, fica melhor.
Para não trocar o nome, né?
Ele é gigante, só
é. Por sua vez, a Multifísio, ela está caminhando bem, né? Com a prática de Pilates e as medicinas integrativas, né? Que é a medicina indígena, a acupuntura, né? Fisioterapia, entre os outros. E também com a Áurea, né? Áurea digital.
Áurea.
A Áurea que está ajudando também a Multifísio a deslocar na parte das redes sociais, divulgando bastante. E, por sua vez, está melhorando mais a visibilidade da Multifísio, né? E como você falou, a questão que você fez o procedimento comigo. Então, o corpo, a mente, por sua vez, ela prepara para você ter aceitação do toque. Se não tiver o toque, não tiver a permissão para poder cuidar de você bem, então não tem aquela cura. Porque a cura vem de Deus, mas vem a estabilidade corporal.
Fiz a acupuntura com agulha com você na segunda-feira também, a auriculoterapia. É, mas o fisioterapeuta atende fonoaudiólogo?
A fisioterapia não atende.
Eu também, viu?
Mas tá, vamos atender. Eu queria saber também do Alexandre aqui, que ele falou da técnica da voz. É, eu queria saber como é essa técnica para você ter uma voz diferenciada, que você falou que o tom, né? A depender da sua vocabulário, da sua sonorização, como é que faz essa técnica, como é que faz para melhorar, para como é que eu posso adquirir essa técnica para poder me corrigir ou corrigir algumas pessoas que estão ao lado para poder ser tonificado com essa técnica.
Vou dizer por quê, Ivan, antes de você responder ele. É porque o doutor Crispim aqui é um blogueiro de primeira, viu? Toda hora é blogueiro de primeira, entendeu agora?
Estudou muito igual ao doutor Ivan. Doutor Ivan Alexandre
pode
e Crispim
vir.
São dois estudiosos. Estudaram muito. Estudaram muito. Eu estudei pouco, aí eu sou discípulo de tudo, mestre mago. Agora, já que vocês estão falando aí de pequenos e grandes, lembro de uma frase de Abraham Lincoln. Ele disse, eu sou grande porque eu fiquei em pé nos ombros de gigantes. Então,
microfone à disposição.
Vamos lá. Como projetar a nossa voz? Voz também, a base é músculo. Então, se eu estou com músculo tenso, vai ficar também tensa a minha voz. Trabalhar o exercício vocal não é só nas pregas vocais. Aquilo, o som, ele se forma. Mas tem a respiração, que eu falei, do diafragma. Tem também a dicção, a articulação. Então, quando eu mexo bem a boca, eu já imprimo uma outra voz. Exemplo, aqui assim, por exemplo, é uma voz. Eu estou mexendo um pouco o lábio, a língua. Mas se eu mexer bem a boca, ainda mais o P, B. Não? Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Som de explosão, de poder. E dicção é poder. Se eu articulo bem, gero que impressão no outro? Que a psicodinâmica vocal, o impacto psicológico da voz no ouvinte. Se eu articulo bem minhas palavras, rapaz, o cara, ele articula bem as ideias dele. Tem um cara que eu vou confiar, ele passa credibilidade. Então, também a articulação é um exercício para você conseguir imprimir também a sua verdade pela sua voz. Então, abrir a boca, mexer os lábios, o que mais? tem vários sons para prega vocal, né? As duas cordas vocais. Sons que vibram, por exemplo. São sons que vão chacoalhar essa onda mucosa, que vai revestir a prega vocal, para ficar menos cansada, menos rouca.
São os exercícios, né?
Isso,
exercícios.
Tá vendo aí?
Voz. Nós pensamos.
Porque quanto mais você praticar e desenvolver, entendeu?
Pra
melhor terão, tal. É, terão o melhor desenvolvimento.
A voz do corpo e o corpo da voz, né? Tá tudo integrado. Eu falei, voz não é só pregar vocal, é o corpo inteiro que expressa uma verdade em forma do som, que é a nossa voz.
Entendi. Sound of silence, o som do silêncio.
Sim.
É isso aí. É interessante essa colocação do Ivan Alexandre, né? Dois líderes de guerra, duas figuras ímpares que marcaram a nossa história. É interessante lembrar-nos de que o poder da oratória fez muita gente. Lembro-me aqui de uma coisa interessante que aconteceu com um homem que soube usar a oratória, Napoleão Bonaparte. Ele que disse-nos: a história é o conjunto de mentiras combinadas. Durante 15 anos, esse homem liderou, era considerado um monstro, mas ele desenvolveu boa parte do que temos, o Código Civil, a moeda e muitas outras coisas. Foi derrotado quando retornou 100 dias em Waterloo. E o mais interessante dele foi o seguinte: quando ele foi retirado a partir de 15 anos no poder, ele foi até a bandeira, estavam todos os soldados, e disse: soldados, deixar-lhe-eis, e saldo abraçando essa bandeira, mas voltar-lhe-ei como imperador. Posteriormente, ele volta à sua terra e, de repente, a quem o havia perseguido estava lá na frente. Então, ele sabiamente disse: eu estou com 1.000 homens, não tenho capacidade de lutar contra 10.000 homens, então irei usar a minha voz para convencê-los. Foi até lá e disse simplesmente aos soldados: soldados, soldar-lhe-eis, lembro-lhes que seu imperador está voltando. Voltar-lhe-ás comigo? Aí os soldados, que eram 10.000 de um lado contra ele e 1.000 a favor dele. Ele entrou em Paris com 11.000 homens. Este sabe muito bem usar a voz. Contar-lhe-ei de François-Marie Royer, quando ele estava para ser morto na Inglaterra, porque era francês. Ele virou e disse-me: diga-me, dizer-lhe-eis algo, usar-lhe-ei minha voz. Assim farei. Deixe-me vivo, ingleses, porque a minha grande doença está em não ser inglês. Sou um mero francês. Fazendo assim, evitou de ser morto, e, por sua vez, usou mais uma vez a voz. Para finalizar, que Ivan já está nervoso aqui.
Eu não, é o tempo que está acabando.
Jesus, o Yeshua,
faltam 5 minutos.
Nosso Salvador, que ele disse-nos assim: atira a primeira pedra naquele que nunca pecou, e salvou e transformou a vida de Maria Madalena. Então, a voz, ela é ulular. Um homem como Hitler, que foi fiscalizar o partido nazista, usou a voz e se mudou o mundo. Mudou o mundo, fez uma Segunda Guerra Mundial, criou, fortaleceu o processo da eugenia, apesar de eugenia ter sido desenvolvido por Franz Galton em 1917. Foi uma perseguição aos negros, inclusive com castramento. Em 1933, quando ele adentrou, que ele começou a pensar no auto eugênico.
Faltam 4 minutos.
E, por sua vez, Ivan, eu vou parar e jogar para você a bola para você, porque senão eu irei aqui na minha prolixidade alongar-me e aí vai ser ruim.
Bom, é isso aí. Mas antes de fazer a pergunta aqui ao Ivan Alexandre, dá essa notinha aqui rapidamente. O nome do município de Maragogipe vai mudar, viu? Vai passar agora a ser escrito oficialmente com 2 G's. Eu conversei hoje com a moradora, ela disse que isso é uma maluquice que fizeram. Ela aprendeu desde pequena a escrever com J, ela não gostou dessa mudança. A outra notícia é que Viola Davis, aquela que fez o papel da General Nanisca no filme A Mulher Rei, que existiu realmente, né? Ela liderava as Agogis, era um exército de mulheres guerreiras. ela fecha parceria com a editora Todavia para impulsionar a literatura afro-brasileira. Está aí uma boa notícia. Rapidamente aqui, uma outra pauta também, muito bacana, Zé. Edson Gomes percorre 12 estados levando a essência do reggae raiz em uma jornada histórica pelo Brasil. Isso vai acontecer o ano que vem, 2027. São 12 estados. Bom, a última pergunta aqui para o Ivan Alexandre é: de que forma o conhecimento sobre a influência das línguas africanas no Brasil pode enriquecer a prática clínica fonoaudiológica?
Eu acho que tudo que é para o bem, isso vai fortalecer a nossa identidade, né? Como comunicador, digamos assim. Então, assim, a gente reconhecer a história ancestral, ela vai nos ajudar a gente se afirmar como ser humano, reconhecer que a nossa voz é muito mais do que trabalhar técnicas de exercícios musculares. Mas eu, reconhecendo a minha história ancestral, honrando isso, aceitando que o Ivan aqui traz toda a memória viva, isso é eu reconhecer que a minha voz é muito mais do que eu apenas trabalhar com exercícios de musculatura fisiológicos ou apenas de ajustar ali a fisiologia da voz, a anatomia, porque quando trago esse conhecimento anterior, cultural, histórico, ancestral, para dentro de mim, e vejo que a minha expressão também traduz essa memória viva, isso enriquece não só a fonoaudiologia, mas a gente como ser humano, ou seja, assumir a nossa humanidade. Então, o que você falou, a importância é que nesse lugar eu assumo a minha condição humana. Uhum. E pela minha voz eu posso expressar essa verdade, essa voz ancestral que está aqui no presente, em presença, que vai se projetar para o mundo com a dignidade que a gente merece como ser uno, integrado, unido e pleno.
E quiçá resgatar uma veia aí, griot, né? Dos griots antigos africanos, contadores de histórias. Perfeito. E por aí vai. É, mas está aqui o Romário Santos, está aqui dizendo: parabéns, Ivan Alexandre. Ah, excelente profissional. Está aqui acompanhando.
Maravilha.
Mas, Edna, já finalizando o programa, rapidamente, diga aí algumas dicas, Imposto de Renda 2026 e suas despedidas.
Tá. Agradeço a atenção de vocês hoje, né? A dica é organizar seus documentos, né? Fazer o quanto antes, não omitir rendimentos.
Cabe em qualquer bolso procurar o contador para fazer a declaração?
Sim, com certeza.
Pronto. Bacana aí.
O maior órgão do corpo humano é a pele, mas o mais sensível é o bolso. Então, lembre-se do imposto de renda, viu? Que dói no bolso, hein? Como dói, não é, Ivan? Você que tem muito dinheiro, eu não. Tá. Eu só.
Muita vontade de ter muito dinheiro, aí eu tenho.
Eu, infelizmente, a lot of work and a little money. Ou seja, muito trabalho e pouco dinheiro.
Agradecer aqui ao nosso querido Ivan Alexandre, nome de conquistador, nome de gente importante na história mundial, viu? Suas considerações finais, por favor.
Gratidão, meu xará Ivan também, o gigante José também, Crispim e Edna, e também a vocês que escutaram a nossa voz. Eu digo que voz é o seu poder. Assuma a sua voz, que é assumir o seu poder no mundo e se posicionar com a dignidade que vocês merecem. Também, né, para finalizar aqui, um convite, pode ser?
Pode, fica à vontade.
Lá no meu Instagram, que é @IvanAlexandreVoz,
vou procurar, viu?
Eu vou realizar lá uma masterclass que é gratuita, que é o fator invisível da comunicação. Eu vou mostrar o que está por trás de toda essa voz aqui que a gente projeta para a gente poder assumir de fato nosso poder pela voz autêntica. Então, @IvanAlexandreVoz. Um forte abraço para vocês e muita voz.
Bacana, agradecer a todos, né? Pela presença aí, paciência, Zé Augusto.
É isso aí, que Deus nos abençoe. E plagiando aqui o nosso querido Tilemão. Ponto final.
Você ouviu Africanidades. Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. E eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador, nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E eu estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. Isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar, um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo, os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia. Um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, o Museu de Arqueologia e Etnologia. Também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1, de bem com a vida. O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida distante é um desafio atrás do outro, né, não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Extraordinário.
com Carla Araújo. Carla Araújo.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa extraordinário nesse dial aqui que te faz companhia. A gente está aqui para te ajudar. Eu espero que esteja tudo bem com você, mesmo que não esteja 100%. Difícil, né? Desafiante a vida da gente. E raramente tudo está 100%. E está tudo bem ser assim. Então eu espero que você sempre encontre uma pessoa, uma situação, uma coisa que te faça levantar da cama agradecida, que te faça ficar motivado em seguir em frente. Seja seu filho, seja um pôr do sol, seja uma paisagem, seja uma comida que você gosta, um filme, uma série que você está maratonando nesse fim de semana, a companhia de um amor, da sua família. A gente tem que encontrar motivos para agradecer, porque desafios e problemas todas as pessoas têm. Um beijo especial a todas as pessoas que estão celebrando a sua vida nesse fim de semana. Fizeram aniversário durante a semana, estão comemorando agora neste fim de semana na Bahia. Um beijo para vocês, saúde e alegrias no novo ciclo. E falando em novo ciclo, eu vou começar o programa falando de saúde. Falando, na verdade, de direitos, né? A gente nem sempre sabe tudo quando a gente contrata um serviço, sabe aquela coisa assim, as letrinhas no contrato, a gente nem sempre lê. Poucas pessoas que eu conheço leem contratos e atas e tal. Uma das poucas pessoas que eu conheço é meu filho, Matheus Pastore. E é importante que a gente leia, é importante que a gente saiba em que condição a gente está contratando aquele serviço ou aquela pessoa. Em plano de saúde, em especial, normalmente a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, que é do paciente, que é do cliente. Por isso é um assunto que eu sempre trago aqui, porque é muito importante que você tenha noção do que é seu direito nessa relação de consumo. Então eu vou conversar com uma especialista nisso, doutora Camila Coutinho, que é especialista em planos de saúde e especialista em saúde, nessa relação de saúde, medicamentos, tratamentos, contratos. Então, doutora Camila, seja muito bem-vinda aqui ao Extraordinário mais uma vez. É sempre muito bom o papo com você, muito esclarecedor. Como é que você tá? Tá tudo bem?
Olá, Carla, tudo bom? Prazer é meu, muito obrigada pelo convite para estar aqui mais uma vez falando com a audiência de vocês. Muito obrigada mesmo.
Olha, eu no sábado passado anunciei aqui na 106.1 no Extraordinário de que eu ia conversar sobre plano de saúde. Muita gente me abordou na rede social dizendo que esse é um assunto que realmente atinge muita gente. Por que essa relação de consumo é tão delicada, tão difícil, né, Camila?
Realmente, essa relação, hoje em dia a gente tem um aumento muito grande do que a gente chama de judicialização da saúde. Antigamente era até mais fácil, mas hoje os planos de saúde colocam tanta dificuldade para redes credenciadas, atendimentos, né, fazem tantas negativas que a gente entende como abusiva, que aumentou muito a necessidade de se levar para o judiciário para que você consiga ali ter o seu direito resguardado. Então esse tema se tornou muito polêmico e muito sensível ao mesmo tempo.
Agora, o que eu fico impressionada é que nós, que somos clientes, somos pacientes, a gente não entende nada dos nossos direitos, né? A gente perde o plano, a gente não consegue o medicamento, a gente não consegue o tratamento, eles dizem não e a gente aceita isso. E eu acho que é essa cultura que tem que ser mudada, né?
Infelizmente, os planos, eles lucram com isso, porque imagine, né, que num universo de 100 pessoas, 90 pessoas deixem para lá quando recebem essa negativa e 10 efetivamente sabem, olha, isso aqui pode estar errado, isso aqui pode estar ferindo um direito meu, eu vou buscar aqui saber mais, eu vou buscar entender se tem aqui algo que eu possa fazer. E 90% ali vai dizer, não, se o plano, que é uma mega potência, está dizendo que eu não tenho esse direito, eu tomo como verdade. E aí o plano lucra nesse sentido. Eu vou negar 100 pessoas, 10 vão no judiciário, 90 vão se conformar. E aí vai ficar por isso mesmo e vai ser sempre lucrativo para o plano. Então, infelizmente, né, a falta de noção daquele direito faz com que as pessoas se acomodem. Até porque existe um mega plano dizendo, olha, você não tem esse direito. E aí a pessoa se conforma. E isso faz com que eles não procurem o judiciário. Então, momentos como esse, trazer esses assuntos para a rádio é extremamente importante para que a gente possa estar aí disseminando os direitos que essas pessoas possuem.
Gente, vocês estão ouvindo aí a doutora Camila Coutinho, ela é especialista, né, nessa área de saúde, de plano de saúde, e é importante que a gente fique sempre... Conhecimento é a grande ferramenta, né, para tudo nessa vida. Então, a gente precisa conhecer e para saber os nossos direitos. Entrando nesse aspecto de direito, agora acontecendo a expulsão de vários beneficiários aí de um plano de saúde da Sul América, por que que isso está acontecendo? E se a pessoa que está aqui na audiência da FM, da 106.1 e do Extraordinário, o que que essa pessoa deve fazer? O que que é direito dessa pessoa que hoje está sendo ameaçada da noite para o dia de perder seu plano?
Infelizmente, essa questão do plano de saúde Sul América, ela vem atingindo milhares de pessoas. Para quem não tem conhecimento, a Sul América, da noite para o dia, ela passou a enviar e-mails expulsando os filhos dependentes do titular. Então, você que tem ali o seu plano de saúde, que contratou em 1990, por exemplo, e colocou os seus filhos dependentes quando nasceram. Agora, os seus filhos podem ter aí 30 anos de plano, 40 anos de plano, e recebem uma carta de que vão ser expulsos porque ultrapassaram a marca de 21 anos. Entende, o judiciário já vem se posicionando, Carla, no sentido de que essa expulsão dos filhos dependentes, ela pode ser considerada como uma atitude abusiva, porque não existe, primeiro, previsão para isso. Se você é filho, companheiro ou cônjuge, não existe previsão de idade para a expulsão, a não ser que você seja outro dependente econômico. Mas se você, repito, é filho, companheiro ou cônjuge, não existe previsão de idade para permanecer no plano. E aí essas pessoas estão sendo abordadas. Se você está passando por essa situação, é muito importante que você procure um profissional do direito da saúde especializado para entender que esse e-mail, ele pode ser sim considerado uma atitude abusiva, e que já existe hoje no judiciário vários processos e várias causas similares a essa, aonde o judiciário, ele vem entendendo que essa conduta é abusiva e determinando a manutenção desses dependentes no plano de saúde.
No seu escritório, você já tem recebido, então, essas solicitações?
Temos bastante, a gente tem atuado com isso desde maio. Maio foi quando os primeiros beneficiários começaram a receber esses e-mails, e a gente vem diligenciando e atuando e sempre monitorando essas causas, no sentido de tentar restabelecer realmente os planos para essas pessoas. E graças a Deus, o judiciário tem se portado e tem entendido essa demanda, tem entendido essa postura do plano de saúde Sul América como abusiva e tem visto com bons olhos esses pedidos de manutenção dos dependentes no plano.
E as pessoas que querem, que estão nos ouvindo e querem contratar Camila Coutinho, querem mover essa ação para manter seus dependentes, o que que elas devem fazer? Como é que elas te encontram?
Pelo nosso código de OAB, eu não posso dizer que ninguém deve me contratar.
Nossa!
Que empresa pode contratar?
Sou eu que estou dizendo, gente.
Um profissional da confiança deles. Mas claro que se sentir confiança na gente, pode sim procurar. Nós estamos recepcionando esse tipo de causa. Mas é importante que busque o profissional que aquela pessoa confia e que esteja atuando nesse tipo de demanda e que saiba direitinho os direitos que aquela pessoa tem, do que um profissional que seja mais generalista e que não vai saber atuar tanto nesse tipo de causa. Então, nós temos também nas minhas redes sociais, tem bastante conteúdo sobre esse tema exato. Pode me seguir lá e tentar entender mais quais são os direitos, né, que as pessoas que estão passando por isso têm, como lutar contra esses direitos.
Exatamente. Gente, olha, quem está falando sou eu, Carla, não é Camila. Olha, o arroba dela é Camila, com dois L's, Coutinho. Ela é especialista em saúde, ponto ADV, ela está aqui me dizendo. Ela é especialista em plano de saúde, é especialista em saúde. Eu não sabia que vocês não podiam falar nesse sentido. Pô, o que que a lei diz com relação a isso?
O Código de Ética da Advocacia, ele veda uma publicidade ostensiva. Então, ele veda com que a gente faça a gente pode fazer, enquanto advogado, publicidades e conceder entrevistas informativas, trazendo informação à população, mas a gente não pode mercantilizar a advocacia. Então, eu não posso nunca dizer, me contrate, me procure, me acione, porque isso tem que vir do cliente. Olha, eu sinto confiança nessa advogada e eu vou procurar ela porque ela é, sim, especialista em direito da saúde. Então, isso vale ressaltar, porque é importante a gente ver alguns tipos de publicidade ostensivas que não podem e trazer essa relação de transparência para os nossos clientes e para quem estiver ouvindo.
Agora, mesmo com a rede social, que todo mundo gera muito conteúdo e, de qualquer forma, está, né, vendendo o seu conteúdo, sua expertise, sua experiência, isso não foi mudado no Código de Ética?
isso foi mudado para que você possa levar informação. Então, perceba que os conteúdos que a gente faz e que a gente deve fazer, eles são informativos. Olha, você sabia que você tinha direito, você sabia que se acontecer tal coisa, você tem esse direito, mas você não pode fazer na advocacia uma publicidade que seja você chamando aquele cliente diretamente para você. Me procure, me contrate, compre. Então, esse tipo de publicidade, ela ainda é vedada pelo nosso ordenamento. Agora, eu posso dizer, você sabia que você tinha esse direito e no momento em que eu lhe alerto que você tem esse direito, você sentir confiança em me contratar, porque aí vai partir do cliente até a gente, e não ao contrário, a gente abordando o cliente.
Entendi. É interessante isso, ó. Tá vendo, gente? Conhecimento é tudo na vida. Todo sábado eu aprendo aqui com essas mulheres incríveis que eu entrevisto no Extraordinário. Gente, vocês estão ouvindo Camila Coutinho, advogada, especialista em plano de saúde, especialista em saúde. Isso é massa, né? Quando um especialista estuda mesmo aquele assunto e pode te ajudar. E voltando a plano de saúde, o que hoje mais acontece que as pessoas não sabem que são seu direito?